CBN Pets, com Franciele Tien.
Dez horas e nove minutos. Bem-vindos ao CBN Pets desta quinta-feira. E hoje vamos falar sobre animais sociáveis e amigáveis com seus donos e até mesmo com os estranhos. São as aves. Elas também costumam se apegar às pessoas com quem possuem mais contato. Apesar do receio de algumas pessoas, ter uma ave como um animal de estimação pode ser uma boa escolha. E eu converso hoje com a médica veterinária Juliane Sipe. Bem-vinda à CBN, Juliane.
Olá, bom dia, Franciele. Bom dia aos ouvintes. Fiquei muito contente com o convite e em poder contribuir com algumas informações importantes aí sobre as aves.
Nós estávamos conversando aqui nos bastidores a respeito das aves, né? É o segundo animal escolhido como pet no Brasil?
Isso. O último censo realizado, o último censo pet realizado em 2018, ele apontou que, em primeiro lugar, estão os cães dentro dos lares dos brasileiros. Em segundo lugar, as aves. E aí, por consequência, vem os gatos, os outros pequenos mamíferos, os répteis. Mas as aves, elas ocupam o segundo lugar, sim, dentro dos lares dos brasileiros.
As aves têm um cuidado diferente dos gatos e cachorros, lógico, né? Mas é mais simples cuidar de um pássaro do que um gato e um cachorro?
Olha, eu não diria que seria mais simples, eu diria que teriam alguns cuidados específicos, né? Como são espécies diferentes, precisam de cuidados diferentes, precisam de atendimento veterinário diferenciado, né? Então, quem possui uma ave sabe o quanto elas precisam de cuidados, principalmente relacionados à alimentação, a horários de sono, são animais que precisam de sol, precisam de banho, né? Então, tudo isso são fatores aí que devem ser pontuados para a saúde da ave ter uma qualidade, né, nessa saúde.
Antes de adquirir uma ave, o que é preciso prestar atenção? É o ambiente em que eu moro também? A minha família?
Sim. Antes de nós pensarmos, né, e indicarmos uma ave para um tutor adquirir, ele deve pensar que se ele quer adquirir uma ave silvestre, uma ave brasileira silvestre, por exemplo, um papagaio, uma arara, alguma espécie de periquito, ele busque comprar esse animal legalizado. Uhum. Hoje em dia a gente possui vários criadouros aqui no Paraná, alguns próximos aqui na nossa região, que vendem animais legalizados. Assim a gente evita, né, a prática do tráfico de animais. Ou se essa pessoa ela quer um animal exótico, e aí a gente tem todas as outras aves, como calopsita, agaporne, cacatuas, ringneck, né? Essas uhum. aves a gente consegue adquiri-las com uma maior praticidade, mesmo em casas veterinárias, em lojas veterinárias, a gente consegue adquirir esses animais. Então, eu quero ter uma ave. Qual é a espécie? Qual é o tamanho da ave que você quer adquirir? Qual é o local que você vive? Essa ave, ela vai ficar numa gaiola? Ela vai ficar num viveiro? Ela vai ficar solta? Né? Uhum. Qual é a forma que você vai conduzir o ambiente para essa ave ficar? A gente sempre pensa em proporcionar uma maior qualidade de vida para esses animais.
Uhum.
A gaiola, a gente sempre fala, não existe um tamanho máximo. Né? Quanto uhum. maior a gaiola para essa ave, melhor. Ela precisa se exercitar, ela precisa voar, pular de um puleiro para o outro. Né? Então, confinar uma ave a uma gaiola muito pequena, às vezes não é tão interessante. Né?
Uhum.
Os tutores, eles buscam as aves como um animal de companhia, eles interagem, eles uhum. falam, cantam, assoviam, né? Fazem diferentes sons. E o que muitos não sabem é a respeito da longevidade desses animais.
Essa era uma das minhas perguntas, né? Quanto tempo pode viver um animal desse?
Então, olha só, Franciele, uma calopsita, né? Que é um animal que muitas pessoas têm em casa. Elas podem viver tranquilamente seus 20 a 25 anos. Eu já atendi uhum. animais de 22 anos, né? Foi um animal uhum. bem idoso que eu já atendi. Mas se você comparar um papagaio, né? A literatura, ela traz que papagaios vivem de 50 até 70 anos. Arara nos 90 anos. Então, são animais que têm uma longevidade muito ampla. Inclusive, eu já atendi tutores de araras, que a tutora me relatou assim, poxa, Juliane, eu estava cansada de perder cães, né? Ela uhum. sempre teve cães, e os cães, eles têm uma longevidade de vida mais bem curta, né? 10, 15 anos. E eu estava cansada, já o meu emocional estava prejudicado, e eu queria um animal que vivesse mais tempo. E aí eu comprei uma arara, né? Mas uma arara vive quase 90 anos, né? Então, é um período assim que você vai ter que... É uma vida junto com esse animal.
E a arara, ela é bem sentimental. Eu convivi quando criança com uma arara, ela é extremamente sentimental.
São os psitacídeos, né, que são as araras, os papagaios, eles são animais incríveis, né? Até mesmo as calopsitas, quem tem em casa pode contar pra gente o quanto esses animais são inteligentes. Eles têm uma memória muito boa, eles sabem quem da casa já fez algum mal para aquele animal, eles memorizam aquela pessoa e geralmente eles vão atacar, essa pessoa vão bicar, não vão proporcionar essa pessoa chegar perto.
A minha experiência com uma arara foi, acabou até falecendo por saudades da minha avó,
Sim.
né? A minha avó viajou, ficou uns 15 dias e ela foi definhando e a gente não sabia
Sim.
o que que era até descobrir que ela estava com saudades.
Exatamente, Franciele. A gente não é a primeira história que eu ouço, né? De pessoas que tinham esses animais, acabaram falecendo, o animal ficou, ou então animais que foram apreendidos, animais que vieram do tráfico, que eram de pessoas que eram muito apegados, e acabaram entrando num estágio, a gente pode até chamar isso de depressão, né? O animal ele sente muita falta do antigo tutor e pode sim ir a óbito.
Doutora, vocês têm atendido bastante animais de tráfico?
Sim, aqui na Univel a gente tem o Centro de Apoio à Fauna Silvestre, né? Que é o CAFS da região, dentro do setor da medicina veterinária. E toda semana a gente recebe aves provenientes de tráfico. Então são papagaios. Ontem mesmo chegou uma maritaca. A gente recebe passeriformes, né? Então aves de gaiola, trinca-ferro, azulão, canários, todos animais ilegais, né? Animais. Então, né? Pessoas que têm o porte de um animal ilegal em casa, elas sim estão suscetíveis a serem autuadas e até mesmo perder esse animal, que é muito triste, né? Às vezes a pessoa está muito tempo apegada. E pode ser denunciada e até acabar perdendo o animal que tem.
E o trinca-ferro e o canário são utilizados também em campeonatos de canto, né?
Sim,
Então, por isso
nossa.
são tão visados.
São animais com alguns com valores imensuráveis. Um certo dia eu perguntei dentro da sala de aula: quanto vocês já ouviram falar que custava um trinca-ferro? Aí um aluno falou: o preço de uma Hilux. Então eles são animais de campeonato, né? Eles tem uma série de pontuações, coloração, canto, enfim. E o valor oscila muito.
Nós vemos muito vindo do Paraguai, às vezes apreendidos, né? Recebemos a notícia daquelas redes de morcego justamente para pegar esse
Sim,
tipo de animal.
sim. É muito triste, né?
Doutora, ainda falando sobre as aves, adquirir no lugar certo. O que é preciso saber que se esse lugar é certo? Como confirmar isso?
Os criadouros, eles devem ser todos cadastrados ao IBAMA, né? Então, no momento que você faz a compra desse animal, você recebe como se fosse uma certidão desse animal, né? Ele é regulamentado por aquele órgão, ele tem uma numeração do criadouro e você pode até consultar dentro do site do IBAMA a regulamentação desse criadouro para ver se está tudo ok.
Quando eu já tenho esse animal comigo há muito tempo, né? Às vezes morei num sítio, apareceu um animal machucado, acabei cuidando, ele se apegou a mim e eu me apeguei a ele. Tem como regularizar isso?
Infelizmente, não. Né? Pessoas que têm animais ilegais em casa, a gente não tem como fazer a legalização deles. Né? Então, ah, eu tenho um papagaio em casa, já tem 20 anos. Eu consigo legalizá-lo? Não, você não consegue legalizar esse animal. O que que você pode tentar fazer? Se tornar um fiel depositário. O que que é um fiel depositário? É uma pessoa que fica com posse desse animal, com regulamentação do IBAMA e do IAT, mas aí você tem que anualmente ou semestralmente apresentar laudo sanitário desse animal. Então, o animal deve passar por consulta veterinária cada 6 meses e você entregar um laudo de bem-estar desse animal. E você deve ter todo um espaço, um viveiro. Então, assim, é uma burocracia um tanto quanto estendida para você se tornar um fiel depositário para você manter esse animal na sua casa. E você também pode perdê-lo, né? Se esse animal não tiver em condições apropriadas, você pode perder esse animal.
O que é interessante dar para uma ave? Cada ave tem a sua alimentação específica. O que faz bem para uma, às vezes não faz bem para outra.
Isso. Então, Franciele, hoje em dia, assim como a gente possui ração para cão e para gato, a gente já possui ração para aves. Então, existe ração para calopsita, ração para papagaio, para arara, cada uma formulada com diferentes nutrientes, né? Se a gente for pensar aí, calopsitas são animais australianos, papagaios são animais tropicais. A ração é formulada de uma maneira diferente. Uhum. Aí a gente tem toda uma complementação, né? A ração, ela é a base da alimentação para essas aves, mas a gente não deve esquecer aí de suplementar. Como? Com vegetais, né? Então, a gente tem os mais variados vegetais, cenoura, kabuchá, beterraba, brócolis, couve, frutas. Uhum. Todas as frutas que o animal quiser comer, com exceção do abacate, existe um tipo de abacate que é tóxico para as aves. É, podemos ofertar também uma fonte de proteína, como ovo cozido. E aí, vem o grande vilão, né? Uhum. A mistura de sementes, né? O que basicamente boa parte das pessoas alimenta as aves é com a semente de girassol.
Que às vezes passa no mercado e, né, tá sem alimentação, ou sem a fruta, né, acaba passando ali olhando para pássaros, tal, pega o um pacotinho, coloca no carrinho e leva embora.
Exatamente. Então, às vezes não é nem culpa da pessoa da agropecuária que vende, né? Às vezes a pessoa chega e diz, eu quero comida para papagaio. E aí a pessoa vende o girassol, vende a mistura de sementes. É, o que acontece? O mix de sementes em si, ele não é tão ruim. Porém, a ave, ela seleciona a semente que ela quer comer. Uhum. Então, se você tem uma ave em casa e você nota que tem várias sementes jogadas para fora do potinho dela, é o seu dinheiro que está sendo perdido, porque você comprou 100 gramas e ela vai comer basicamente 20% daquelas 100 gramas que você comprou. E ela vai comer justamente as mais gordurosas. É o que eu sempre falo para os tutores. É a batata frita, é o chocolate que está ali dentro do arroz e feijão, né? A ave, ela não quer comer arroz e feijão, ela quer comer algo gorduroso. Então, ela seleciona a semente mais gordurosa e vai ingerir. E falando de arroz e feijão, né, a gente brincou aqui, mas alimentos caseiros, pão, bolacha, macarrão, nada. Nada de alimento de mesa, alimento caseiro, pode ser ofertado para aves. É, se você tem uma ave aí em casa, mas ela pede o pão, ela pede café, né? Olha só, o pão, ele
café.
É...
Café? Tem aves que pedem café?
Ixi, quanto louro que pede café que a gente vê. É, o pão, ele é um alimento que tem fermento, que tem açúcares, né? Pode causar diarreia na ave. O café tem várias substâncias que podem até intoxicar o animal. E aí a gente tem vários agravantes, problemas hepáticos, obesidade, problema em plumagem, penas.
Obesidade em ave, eu não consigo imaginar uma ave obesa.
Sim, Franciele, uma das maiores casuísticas de aves que nós recebemos que comem alimentação inadequada são obesas.
E o que é normal a gente ver cachorro, né? Cachorro e gato com obesidade, mas ave...
Sim, ontem mesmo a gente recebeu um animal com um potinho de girassol junto à sua gaiola. A gente avaliou esse animal, um animal com depósito de gordura. A gente palpa o animal, a gente sente gordura acumulada. A pele do animal é amarela, tá? Uhum. Então, tudo isso... Né? Então, vamos lá. Um papagaio vive 50 anos.
Uhum.
50 anos comendo uma dieta gordurosa. O que é a semente de girassol? Casca... E gordura, né? Então, os tutores aí que possuem aves em casa e fornecem mix de sementes, que fornecem girassol, que fornecem alimentos de mesa, busquem aí por veterinários para fazer a orientação alimentar para essas aves ter uma maior longevidade de vida e uma maior saúde.
Atividades delas, geralmente o papagaio, né, fica na gaiola, pula de um lado para outro, tem algumas que tem aquela rodinha que elas podem brincar. Para cada animal também uma atividade física?
Isso, né? Um dos agravantes da obesidade é o sedentarismo. Nas aves também, né? Parece até engraçado a gente falar, né? Ave obesa, sedentária. Mas sim, aves que têm a asa cortada, que não conseguem se movimentar, que não voam. Né? Olha só, uma ave na natureza, ela passa cerca de 80% do seu período do dia forrageando, buscando parceiro, fugindo de predadores. Né? Então, ela passa todo esse tempo gastando energia. E uma ave confinada a um ambiente restrito, confinada a uma gaiola, ela não tem tanta atividade física. Se ela tem a asa cortada, ela não voa. Se ela tem uma gaiola pequena, ela não tem a possibilidade de se locomover, de ir em puleiro para o outro. Né? Então, por isso que a gente ressalta, viveiros grandes, locais que possibilitem que a ave se exercite dentro desse ambiente.
Uhum. Doutor, o que mais nós podemos falar sobre as aves? Que é preciso o ouvinte, aquele que quer adquirir um animalzinho desse, ou aquele que já tem e ainda... A senhora percebe que ainda as pessoas que trazem essas aves cometem sempre os mesmos erros. Uhum,
vamos falar de corte de asa, então, uhum, né, que eu comentei antes. O corte da asa, ele deve ser realizado por uma pessoa que saiba, de fato, fazer o corte dessa asa. Tá? Então, realizar o corte de asa em casa pode ser prejudicial para o seu animal, pode ser até traumático. A gente tem algumas penas, que a gente chama de penas que estão em nascimento, são canhões novos. Essas penas, elas são muito vascularizadas, né? Porque elas estão nascendo. A gente chama de cartuchinhos, né? Uhum. Enfim, tem vários nomes. Se você corta uma pena dessa, ela sangra muito, né? Uhum. E uma avezinha, uma calopsita que tem 70 gramas e que perca muito sangue, pode ser muito prejudicial para o animal. Pode causar uma anemia, pode causar até óbito. Então, e olha só, mais agravantes a respeito de corte incorreto de asa. Pode levar a traumas, né? Porque a ave, ela ainda permanece com o instinto de voo.
Uhum.
Por mais que você corte a asa dela, ela vai querer voar. E aí ela se lança do alto de locais, né? Do alto de onde ela estiver. E acaba batendo o peito no chão, é o principal local que elas batem, né? Ou então batem aquela asa cortada e aquela asa sangra. Então existe um método correto que deve ser feito por pessoas capacitadas a fazer o corte, né? Então, se você tem uma ave em casa, você não quer que ela fuja, né? Também é comum ocorrer fugas em casa. Você quer fazer o corte dessa asa, né? Procura um veterinário que saiba fazer o corte direitinho, que saiba te orientar para essa ave não sofrer algum tipo de acidente e ser prejudicial aí para a vida dela.
Doutora, eu vou agradecer a sua presença aqui na CBN. E os nossos ouvintes, como podem entrar em contato e tirar mais dúvidas?
Tem o meu Instagram, é um Instagram profissional, eu posto muitas dicas sobre esses animais. É Juliane Sip, né, o meu nome completo, S-I-P-P, o sobrenome. E pode chamar também lá no direct ou até mesmo na recepção da Univel. Pode entrar em contato com o telefone da Univel, que a gente faz atendimento clínico desses animais, né? Em horário comercial, em horário de aula, até mesmo à noite a gente pode encaixar o atendimento de animais silvestres. É só fazer o contato ali com a clínica veterinária da Univel.
Nós conversamos com a médica veterinária Juliane Sip nesta quinta-feira no CBN Pets. Agora, 10 horas e 27 minutos.